nur sollst mein Führer sein. Dir will ich mich ganz vertrauen, Seele, Geist und Leib sind dein. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Sonne, die vom Kreuz hernieder leuchtet stets auf meinen Pfad, so kann ich nicht mehr abirren, denn mich leitet seine Gnad. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Geht's auch hin am Abgrundsrande, wo man fürchtet hinzuschauen, gilt's das schwerste Opfer bringen, lass ich mir doch nie mehr grauen. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Denn mein Heiland hat's verheißen, dass mir nichts mehr schaden kann. Seiner Weisheit, seinem Willen bin ich fröhlich untertan. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Strahlend hell von Gottes Lichte, ob er uns auch dunkel scheint.
Sorgen schwer und die Lasten sie drücken und du kannst nicht mehr. Deine Seele ruft nach Gott, Herr, höre mein Flehen an. Richte nur den Blick auf Jesus, nimm dir Zeit mit ihm allein, werd stille und lausche seinem Wort. Bei Jesus ist Kraft und Stärke, weiter zu gehen. Vertrauensvoll wend dich an ihn. Weißt du nicht, wie Gott führt, ist die Zukunft verborgen, der Weg dir verhüllt. Fragst du dich, Herr, warum, warum ließest du dies zu? Richte nur den Blick auf Jesus, nimm dir Zeit mit ihm allein, werd stille und lausche seinem Wort. Bei Jesus ist Kraft und Stärke, weiter zu gehen. Vertrauensvoll wend dich an ihn. Sei gewiss, liebes Herz, Jesus macht keine Fehler, vollkommen er ist. Auch wenn du ihn nicht verstehst, vertrau ihm nur ganz allein. Richte nur den Blick auf Jesus, nimm dir Zeit mit ihm allein, werd stille und lausche seinem Wort. Bei Jesus ist Kraft und Stärke, weiter zu gehen. Vertrauensvoll wend dich an ihn. Richte nur den Blick auf Jesus, nimm dir Zeit mit ihm allein, werd stille und lausche seinem Wort. Bei Jesus ist Kraft und Stärke, weiter zu gehen. Vertrauensvoll wend dich an ihn.
Thank you. Bom dia, amados todos. Quero desejar as boas-vindas a todos de coração e desejar as bênçãos de Deus para nós. Antes de iniciarmos, vamos nos levantar para oração. Ó fiel Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por esse dia, por podermos vivenciar esse novo dia, por podermos vir para renovadamente para cantar o Seu maravilhoso nome, para honrar e glorificar o Teu nome e para ouvir o que Tu tens a nos dizer através da Tua Palavra Toda-Poderosa. Esteja próximo de todos nós pelo Seu Santo Nome. Eu Te peço por isso, em o nome de Jesus, e também os pedidos, Senhor, todos, nós queremos colocar diante de Ti, e que Tu possa abençoar a todos e ajudar onde há dificuldade. Tu conheces todas as coisas. Nós não precisamos nem mencionar os nomes. Tu sabes, Senhor, quem foi mencionado. Graças seja a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos nos sentar. Vamos iniciar com o hino 668. Sirva ao Senhor com alegria. Amém. Vamos ainda juntos cantarmos com o segundo hino 682. Se o caminho aqui é estreito e pedregoso, nós veremos o rei um dia.
Thank you.
Amém. Nós nos alegramos já por isto. Sim, eu creio que todos esperamos para ver, encontrar a Deus com todos os amados, vermos o Rei e o Senhor ao qual nós servimos e esperamos já aqui. Eu quero ler uma palavra de Deus do profeta Isaías, Isaías 55, muito conhecido por nós. Mesmo assim, o convite veio pelo Senhor ao seu profeta Isaías, e esse convite ele teve que trazer ao povo, e aqui está em Isaías 55, a partir do versículo 1. Vamos nos levantar enquanto lemos a palavra. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu a ti correrá, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. E então, em um versículo ainda, o sexto: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Até aqui essa maravilhosa palavra. Eu creio que nós todos fomos convidados aqui, seja no Velho ou Novo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor, ele convidou tão maravilhosamente. Se lemos em Mateus 11 esse versículo, vamos ir e ler o que o Senhor disse. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um convite no Velho Testamento, um convite no Novo Testamento. E nós chegamos aqui, viemos nessa manhã e agradecemos da profundeza dos nossos corações que Ele o fará. Ó fiel Senhor, nós te agradecemos por podermos seguir, Senhor, o convite e por chegarmos aqui. Ó Deus, nós olhamos para Ti, ó Senhor, venha no nosso meio. Glorifique a Ti, Senhor. Ó, revela-te. Nossos corações anseiam por Ti, Senhor. Por quem nós deveríamos ter sede, Senhor? Contigo nós temos tudo de graça, não temos que pagar nada, Senhor. Os pobres podem vir, ricos podem vir, ninguém precisa pagar. Para receber, Tu dás a vida eterna de graça, se cuidarmos, entrarmos nas Tuas palavras e seguirmos o Teu chamado, Senhor. Dê aos meus amados todos que vieram, Senhor, que ninguém possa ficar, que ninguém diga que não quer vir, Senhor. Sim, nós queremos vir assim como somos, Senhor, e Tu nos recebes, e Tu nos recebestes, louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Abençoe todos, Senhor, que também não puderam vir, Senhor. Senhor, nós te pedimos também por seu povo de Israel. Ó Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu podes fazer tudo ficar bem, Senhor. Louvado e glorificado seja tu, no nome santo de Jesus. Amém. Venha das alturas, venha Espírito do Senhor. Amém. Nós podemos nos sentar. Pedimos ao irmão Frank que ele venha para frente. Glória e louvor seja ao Senhor, nosso Deus. Nós já fomos de fato abençoados através de palavras, através de hinos. E eu desejo a todos nós, a mim e a todos nós, a conexão com Deus, a comunhão com Ele, que Ele nos dê um desejo sincero de ouvir a Sua Palavra, que nós estejamos prontos para nos deixarmos ensinar, corrigir e para sermos trazidos ao estado no qual nós pertencemos e que onde queremos ser encontrados quando o Senhor voltar. Nós sabemos, no retorno do Senhor, o corpo será transformado, mas agora a alma, o interior precisa agora ser transformado para que o exterior possa então ser transformado. Se o interior agora não é transformado, então o exterior não poderá ser transformado. E por isso, que essas horas da comunhão, de comunhão, sejam horas de preparação, onde nós nos aproximamos do Senhor, e Ele, e onde Ele possa revelar mais ainda a Sua vontade. Eu estou assim, simplesmente espantado por tantas ligações que recebi. Começou com a Austrália e segue Moldávia, Uzbequistão, Ucrânia. Desde ontem, todos na língua russa podem ouvir junto conosco. E isto é, para mim, um presente. E eu creio especialmente para o nosso irmão, amado irmão, Paul Schmidt. Vocês não o reconheceriam novamente se vocês o vivenciassem em uma tradução do alemão para o russo. Então é um outro irmão Schmidt. Então ele não busca por palavras, então a coisa simplesmente flui. É simplesmente maravilhoso. Nós somos gratos, ligações telefônicas até da África do Sul, do Congo, simplesmente de todos os lugares, e nós nos alegramos por pessoas ouvirem. E um irmão disse, ressaltando, irmão Franca, nós oramos dia e noite para você. E nós oramos pela obra de Deus sobre a terra, para que chegue a plenitude e o Senhor possa voltar. Assim nós agradecemos ao nosso Senhor pela graça, pelo privilégio, pela oportunidade, por de fato, a partir daqui, podemos alcançar agora em 7 línguas, podemos alcançar todo mundo e todos podem ouvir e ver e serem abençoados. Eu me lembro do princípio nos anos 60, quão dificultosas foram todas as viagens para a Europa Oriental, todas as viagens com carro. Com frequentemente os problemas, havia o perigo nas fronteiras, onde tudo era vasculhado, e se buscava as Bíblias, procurava encontrar, vasculhava todas as malas, tudo. Eles perguntavam, vocês têm literaturas cristãs ou Bíblias consigo? Estas eram as duas primeiras perguntas em todas as fronteiras, que iam para a Europa Oriental, em cada país, sim. E o irmão Frank, de fato, uma vez, em Bucareste, eu tinha 6 Bíblias e a minha própria. Uma vez eu já contei aqui, como Deus o Senhor, então, ele guiou maravilhosamente, que o oficial lá da fronteira, ele olhou se não haviam colegas ao seu lado, que viam e que estavam ouvindo, então me desejou tudo de bem, e disse, então dê as Bíblias aos seus amigos. E isso nós também fizemos. E se eu me lembro de todos os anos, na minha primeira visita a Moscou, a primeira visita em Praga, primeira visita em Varsóvia, primeira visita em Bucareste e todos os lugares, e se hoje eu penso que todos podem ouvir e ver, não mais viagens dificultosas, mas sim a possibilidade de trazer a palavra do nosso Deus. Também hoje, eu quero desejar as boas-vindas de todo o coração a todos, especialmente nossa visita muito especial do Chile. Por favor, levante-se mais uma vez. Eu não sei se lhes agrada, mas essa, a mãe Schaffrig e a filha, e sejam abençoadas. Nós nos alegramos por vocês poderem estar aqui, que Deus tornou possível. O Todo-Poderoso vos abençoe. Se Deus quiser, nós nos veremos algum dia no Chile novamente. Deus os abençoe. E também, todos os outros, nós temos visita de Botsuana, de fato, de todos os lugares, e também de toda a Europa, de Marselha, de Lyon, de Grenoble, e naturalmente nossos amigos, todos nossos amigos, nosso irmão aqui, irmão Erwin, Deus te abençoe especialmente, Se Deus permitir, ontem nós conversamos ontem com o irmão Kupfer e outro irmão. Se Deus permitir, eu irei com o irmão Kupfer em breve para Lyon. Deus abençoe-vos. Nós somos, de fato, de coração gratos ao Senhor. Então, nós chamaremos ainda dois irmãos para oração, mas deixe-me brevemente, e eu me foi pedido também, mais uma vez, algumas palavras além sobre os acontecimentos atuais com Israel, para mencionar isso e passar informação adiante. O irmão da Austrália perguntou o que é agora, o que acontece agora em Israel. Outros irmãos perguntaram. Deixe-me, muito brevemente, primeiramente, ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a luz no nosso caminho e uma luz no nosso caminho. Amós. Capítulo 9, Amós, capítulo 9, versículo 14. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho. E farão pomares e lhes comerão o fruto. E agora vem. Assim os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Sim.
Amém.
E aqui está o ponto. Porque Israel está na terra prometida e que 143 países foram de 143 países foram juntados no fim dos dias, assim como Deus já predisse em Isaías 40, versículo 1, em Jeremias 31, disse, assim ele disse, e também no profeta Ezequiel, até a repartição das tribos, ele ordenou novamente, porque trata-se da terra prometida e do povo da promessa. Todos os ataques, todos os inimigos estão direcionados contra o povo de Deus, porque Deus deu promessas e, por sua graça, a cumpriu. E se isso, se passarmos para a igreja, é a mesma coisa. O inimigo, ele direciona os seus ataques a nenhuma igreja, ou denominação, somente aos eleitos que creem nas promessas de Deus e que permanecem na palavra da promessa para esses dias. E isso nos deve consolar, isso nos deve reforçar, pois através disso nós reconhecemos que Deus tem o seu caminho com Israel e com as igrejas das nações. Com a igreja que vem das nações. E isso somente muito brevemente, diversas publicações, especialmente o que se refere a Israel. Todos nós Nós compreendemos muito claramente que o processo de paz receberá um novo impulso e agora que a qualquer preço eles que tem que ser encontrada a paz, alcançada a paz, nós sabemos que será uma paz aparente, pois assim está escrito, quando disserem, agora há paz, agora não há mais perigo, então virá a desolação de repente sobre eles, assim como as dores de parto sobre uma mulher grávida. Um artigo muito oficial, aqui está escrito, principalmente, antes de tudo, o plano de repartição das Nações Unidas, 180, número 180, de 1947, que a repartição em um Estado judaico e árabe, assim como a internacionalização de Jerusalém, assim como esse plano viu a internacionalização de Jerusalém, o Papa Pio XII, nascido em 1870, morto, falecido em 1958, e agora vem com seus quatro aliados em Roma. Ele foi discutido sobre uma tomada católica de Jerusalém para entrar em negociações para a tomada de Jerusalém por Roma. 1947, o plano de repartição 180, número 180, e a coroação disso, o ponto máximo desse plano de partição deve ser que a Igreja Católica Romana terá o domínio, receberá o domínio sobre Jerusalém. Nós não entraremos em detalhes, mas tanto pode, assim ainda podemos dizer o seguinte, a confiança nos Estados Unidos e em todos os outros estados e chefes de governos do mundo não existe mais. Só há somente um único poder mundial no qual a política, a economia e a religião estão resumidas e aonde desde há quatro semanas estão acontecendo as negociações após o câmbio, a troca do núncio do Vaticano em Jerusalém e o diplomata de Israel no Vaticano. E agora, de fato, tudo está tão adiantado. E agora, segurem-se, agora, em Jerusalém, e isso lá em Notre Dame, lá isso é o lugar supremo católico lá em Jerusalém, lá, agora é apresentado aos judeus o manto de Turim, o manto da cova de Turim. Quem já ouviu disso? O manto sagrado dos anos 50, foi escrito sobre isso, e porque nesse manto de linho é supostamente a sangue, então se foi colocado a hipótese que Jesus Cristo, que ele nem morreu, mas sim somente ele foi martirizado e então foi colocado no túmulo, e então a prova deveria ser que o sangue, o que está nesse pano de linho. E isso foi a maior enganação que jamais foi feito. Na carta aos Hebreus está escrito que nosso Senhor, como sumo sacerdote, com seu próprio sangue, ele entrou no lugar santo celestial. O seu sangue não está em nenhum túmulo e em nenhum pano de túmulo, mas sim, o seu sangue está no trono da graça, sobre o trono da graça, e nós temos direto acesso, livre acesso ao trono da graça. Mas, como tudo as coisas têm que acontecer, tudo. Isso faz parte da profecia para o tempo do fim, para que lá seja encontrado um consenso, para que seja feito o contrato sobre Jerusalém, assim como está escrito, como foi predito no profeta Daniel, e nós vivemos de fato nesta época onde todas as coisas, essas coisas estão tomando o seu caminho, irmãos e irmãs, sem fazer medo, nós podemos nos preparar para o retorno do Senhor, pois a vinda do Senhor está próxima. Hora e dia nós não sabemos, mas tanto nós sabemos, a sua vinda está muito próxima. Desde que eu li o artigo sobre Mel Gibson, perdoem se eu ainda menciono isso, o homem que fez o filme de horror, assim poderíamos escrever, sobre o sofrimento e a crucificação de Jesus Cristo. Ele fez esse filme, se tornou miliardário. Agora, eles encontraram bêbado, e a primeira coisa, e assim está no jornal alemão, da Alemanha Ocidental, a primeira coisa que ele fez, ele atacou o policial e disse: e você, seu judeu sujo, disse assim. Este homem, esse Gibson, que fez o filme sobre o sofrimento de Jesus, ele falou com o policial, e então ele disse ainda: os judeus são responsáveis por todas as guerras desse mundo. Agora este homem, que nessa revista Newsweek, em fevereiro, no dia 16 de fevereiro de 2004, ele deu uma entrevista e disse: eu, como católico, sofri tanto num país protestante, assim como Jesus Cristo sofreu entre os judeus. E agora vem à luz aqui, e eu precisei pensar sobre isso, que até a crucificação, o sofrimento de Nosso Senhor é trazido tão na sujeira, então está escondido um ódio aos judeus, que eles querem dar um tapa nos judeus, e assim como a Igreja Romana desde o princípio até o segundo Concílio Vaticano, em cada missa da Sexta-feira Santa foi mencionado que os judeus são culpados pela morte de Jesus Cristo, e ele fez esse filme para dar mais uma vez uma bater nos judeus. Esse mundo está montado somente em enganação, e aparência de santidade existe nesse mundo, especialmente no mundo religioso. Então nós temos aqui, vocês podem tirar isso do internet: sem Maria, a Igreja não é mais católica. Sim. Existe uma religião a Maria, e a Santa Escritura menciona Maria, de fato, a última vez, nos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, no versículo 14, que Maria, junto com 120, estava no cenáculo, na sala da ceia, para vivenciar o derramamento do Espírito Santo. E se nós pegarmos toda a descrição que o cardinal alemão, todo o discurso que o cardinal fez na Suíça, no lugar de Romaria, como tudo é tirado do seu contexto de fato e trazido não biblicamente, apesar de serem mencionadas certas passagens bíblicas, mas tudo arrancado do seu contexto e colocado no seu próprio sentido, no sentido, sim, sem Maria, a igreja não é mais católica, nós deixamos assim como é. Então, nós temos aqui novamente a ressaltação, a ida à ascensão de Maria. Nós sabemos somente de uma única ascensão, e esta é a ascensão de nosso Senhor. E é de fato assim, chegou a tal ponto, irmãos e irmãs, que nós temos que pegar a mensagem no seu original, levá-la adiante, nós não temos outra escolha, e eu digo isso mais uma vez, todo o mundo religioso é enganado, é seduzido, todos os protestantes são cobertos por tais explicações e todos se inclinam, então se vê até como o homem honrado dos católicos, ele coloca as mãos e abençoa o homem de honras da igreja protestante. É simplesmente terrível o que está acontecendo nos nossos dias, e por isto Deus enviou um profeta com uma mensagem, um mensageiro com uma mensagem, para que nossos olhos pudessem ser abertos e que para pudéssemos reconhecer o engano religioso e nos separarmos, nos purificar, assim como o profeta Daniel disse, e assim pudéssemos receber a preparação, vivenciar a preparação para a vinda do nosso Senhor pela graça. Antes de entrarmos na contemplação da palavra, eu gostaria de pedir que o irmão Gilbert venha para a frente e ore conosco. Talvez o irmão Kukatka de Praga também quer vir. Na verdade, eu queria pedir ao irmão Schmidt que ele aqui em russo, que ele agradeça a Deus. Ele está negando, e eu digo porque, independentemente quantas línguas alguém conhece, quando se trata de orar, então nós oramos de oração na nossa própria língua, na língua natal. Isto é assim. Mas somos gratos pelo irmão Schmidt e por todas as portas que Deus abre. O irmão Kukatka está aqui, ele está ouvindo? Ou ele não está aqui? Sim, ele está aqui. Por favor, venham para a frente, vamos nos levantar. Nós prezamos muito que todos, de todos os povos e línguas estão aqui, e a divulgação que acontece na língua alemã, que ela é passada, que vocês ouvem, que vocês têm paciência nos hinos, e mesmo se vocês não conhecem os textos, em parte é traduzido, nós prezamos por vocês virem e por vocês ouvirem a palavra junto conosco. Nós não temos outra alternativa. Eu poderia trazer também em inglês, mas então os ouvintes em alemão não poderiam compreender. Então assim, nós nos direcionamos pelas regras gerais, que no país seja tomada a língua que é falada no país. Então pedimos nossos irmãos, nosso irmão Gilbert. Sim. Nosso Pai Celestial Todo-Poderoso, de todo o nosso coração nós te agradecemos por tua santa convocação, por estar falando conosco ainda hoje também. Nós queremos ouvir a tua santa palavra, ó Senhor. É ela que nos dá a vida. Senhor, Tu nos endereça verdade bíblica indiscutável.
E nós queremos, Senhor, ser Ta parole bénie dans nos cœurs pour ne pas pécher contre Toi.
E nós queremos que a Tua palavra esteja, permaneça em nossos corações para que nós não pequemos contra Ti. Nós queremos que somente a Tua palavra liberta. A Tua verdade que nos dá liberdade. Nós queremos sair de todos os laços para fazer a Tua vontade. Pois Tu ontem já falastes poderosamente conosco. Nós queremos simplesmente colocar a nossa vontade na Tua vontade. Sim, amado Senhor, nós te agradecemos por Tu eres, porque Tu és que nos deste as promessas. Nós te agradecemos por você hoje falares através do Teu Espírito com a Sua igreja. E todos que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Nós te agradecemos, amado Senhor, de todo o coração, por podermos estar hoje nesse lugar para receber esse alimento. Também hoje, nós queremos estar na Tua mesa e comermos o que Tu nos preparaste. Amado Senhor, ajude-nos para que nós possamos compreender a Ti e sejamos preparados para a Tua maravilhosa vinda. Amado Senhor, nós cremos que a Tua palavra hoje está sendo corretamente partida de acordo com a Tua ordem divina. E nós te agradecemos, Senhor, por Tu nos ter introduzido no Seu plano. Tu revelastes a Tua vontade que Tu já tinhas nos céus. Tu és, Senhor, pois que cumpres, que leva a Tua obra à plenitude. Nós esperamos por Ti e nós esperamos que Tu nos transformes. Seja louvado no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor.
Amém.
Amém. Amém.
Amém.
Meu amado irmão, também tu agradeças ao Senhor. Amado Senhor, nós somos gratos de todo o coração por aqui nesses últimos tempos podemos estar contigo e aqui. Simplesmente ore, irmão.
Aby si ty prolomil ve svém právu v našich srdcích a v našich životech, pane.
Nos nossos corações, na nossa vida, revelado.
Ale ty v našich srdcích, aby si žil, pane.
Que nós não vivamos, mas que tu viva em nossos corações.
Aby si se zjevil v plné moci a síle, pane.
Que tu te revelas em e reveles em poder e em glória, assim como tu prometestes para os tempos do fim. Faças como tu dissestes, ó Senhor, na tua graça, no teu amor, que a tua unção, ó Deus, caia sobre todos nós e que tu te reveles a cada coração. Sim, ore assim. Ó Deus, nós te agradecemos por ter nos eleito, Senhor, elegido, Senhor, por ter nos chamado para fora, Senhor, por sermos teus para o tempo e para a eternidade. Revela-te a tua graça na verdade, através da tua palavra, para que nós não passemos nada por nós mesmos, mas sim que tu possas fazer tudo. E abençoe nós todos, no nome do santo nome de Jesus, nas nossas famílias, onde quer que estejamos. E abençoe tu, ó Senhor, abençoe-nos. Amém. Obrigado. Vamos cantar Somente Crer, Somente Crer. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Eu, naturalmente, eu tenho mais dificuldades com a língua tcheca do que com a língua eslovaca. Com a língua com o polonês não tenho dificuldade nenhuma, mas às vezes faltavam as palavras de conexão. Nós sentimos o que vem de coração, isso vai ao coração, e nós somos, de fato, gratos ao Senhor por sua palavra cumprir aquilo para o qual foi enviada. Não o mensageiro cumpre, a palavra cumpre. O mensageiro, ele traz a mensagem. E Deus, que cuida da sua palavra, ele revela para nós, dá obediência, dá concordância interior dentro de nós. Nosso irmão da Noruega, ontem, ele fez um resumo tão bom, e nós, posteriormente, o chamaremos posteriormente, e nós pedimos que todos, principalmente nosso irmão, se sinta bem. Eu tenho que dar uma explicação pelo texto que nós lemos ontem à noite, da segunda carta aos Timóteos. Eu gostaria de somente, muito brevemente, passar para vocês em que contexto esse texto está, qual seja, em resposta a muitas perguntas que vêm de todo mundo ao longo dos anos, especialmente nos últimos meses, que foram colocadas essas perguntas. E então são irmãos da África e da América do Sul que de forma especial, pressionaram para que fossem respondidas E eu digo isso com grande dor. O que não é ensinado em todas as igrejas livres, nos preocupa, nós tomamos isso como existente, mas não nos traz dano. O dano que é feito vem sempre de dentro, não de fora. Pois se vem perseguição de fora, então os crentes, eles se tornam mais compactos e ajuntam mais ainda. Mas se dentro, como Paulo disse, e eu lerei também essa palavra em breve, mas primeiramente, 2 Timóteo 2, eu leio somente o último versículo, versículo 26, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos. Eu digo mais uma vez, todos os ensinamentos errados que estão em todas as igrejas não nos impedem. Os impedimentos dentro da mensagem são todos interpretações e ensinamentos errados que são espalhados e renovadamente vêm novas partições, ocorrem novas partições. A primeira pergunta, eu só lerei algumas. Qual a sua posição hoje em relação ao ministério do irmão Branham? Qual é o seu convencimento com vista à mensagem para o tempo do fim? Você crê na abertura dos sete selos? Também o sétimo selo foi revelado. O que o irmão Bana pensou com a terceira avanço? Por que o irmão Bana se repetiu em Apocalipse 10, 7 e se referiu a Apocalipse 10, 7 repetidas vezes? Você ensina diferentemente que ele ensinou? Você crê no ensinamento da parousia? O que contém esse ensinamento? Esse ensinamento contém e diz que o Senhor já veio. A palavra grega parousia significa presença física. E eu me lembro da conferência internacional bíblica que nós tivemos aqui nesta sala, e como nosso irmão Frangos, um homem nascido na Grécia e agora vive na Austrália, e nós perguntamos a ele: você é grego, diga-nos o que significa a palavra parousia. E ele não disse nenhuma palavra, ele se levantou, ele foi, atravessou essa porta, fechou a porta atrás de si, e então ele entrou novamente e disse: isto é parousia. Minha presença, minha chegada física, pessoal, isto é parousia. Os irmãos que mal compreendem uma língua corretamente, eles se elevam para fazer interpretações e o que significa parousia. Nosso Senhor, assim como ele subiu aos céus, ele voltará. Não como ideia, não como, mas somente o mesmo Jesus que do vosso meio ele foi ascendido aos céus, ele voltará na mesma forma como vocês ouviram subir aos céus. Isto é assim diz o Senhor na palavra de Deus, e assim nós cremos de todo o coração. A pergunta 9, você crê que Apocalipse 10, 1 a 7, já se cumpriu? Pergunta 10. Você crê que o Filho do Homem, de acordo com Lucas 21, 27, já veio? E até a pergunta, o teu ministério está fundamentado na Bíblia? Então a pergunta 12, você corrige em certos pontos o profeta? O irmão Branham recebeu a revelação dos sete trovões? Você crê no ministério de um sétimo mensageiro? Vocês podem ir por toda a América do Sul. Aí existe um oitavo mensageiro após o outro. E todos dizem, irmão Branham, ele não trouxe o ministério ao fim. Então eles vêm e dizem, eu sou o oitavo mensageiro. Os nomes não devemos mencionar. Eles têm os seus livretos e publicaram seus livretos com fotografia. E que todas as pessoas podem ler sobre isso e saber do que se trata. Eu respondo muito brevemente. Na mão do Senhor, haviam somente sete mensageiros. Um oitavo mensageiro, tem que estar na mão de outra pessoa. O que eu posso dizer? Se somente sete estavam na mão do Senhor, então o oitavo, então ele é sobressalente e não está na mão do Senhor. O que é o seu absoluto, a Bíblia ou a mensagem? A mensagem é a Bíblia e a Bíblia é a mensagem. Mas, isso nós também temos que dizer, mas em parte as pessoas colocam a Bíblia ao lado, exatamente por essas pessoas que divulgam ensinamentos diferentes. E quem apresentará a igreja ao Senhor? E assim por diante, aqui, assim, algumas perguntas que foram apresentadas, algumas nos serão estranhas para nós, especialmente uma, somente faz parte, tem a ver no continente africano, mas nós temos, porque todos esses ensinamentos são espalhados mundialmente, nós temos que cobrir todas as coisas e tomar posição sobre todas essas coisas a partir da Santa Escritura. Eu digo mais uma vez, aquilo, o que acontece a partir de fora, em pressão, perseguição ou mal compreensão, tudo o que é escrito sobre nós, ou dito sobre nós, assim, mesmo que seja muito terrível, mas isso não traz uma partição. Isso simplesmente nos traz mais próximos uns dos outros. Mas tudo o que vem de dentro e então é apresentado, traz renovadamente novas partições, separações. E o corpo do Senhor tem que estar sobre o poder do Espírito Santo e tem que estar na unidade da fé, precisa ser juntado na unidade da fé. Não está certo, meu amigo? Deus te abençoe. Nós chamaremos posteriormente. Em Atos Apóstolos 20, Paulo escreveu, e o mesmo se repete, e nós temos que contemplar esses temas, nos preocupar com esses temas, assim como Paulo teve que se preocupar naquele tempo. Quem lê 1 Coríntios 15, lá foi afirmado que o arrebatamento já havia acontecido. Lá pessoas se deixavam batizar para os mortos. Himeneu e Fileto, o que eles disseram? E trouxeram confusão na igreja. Uns diziam, não existe arrebatamento. Os outros diziam, já aconteceu. Então, o quê? Confusão dentro da igreja. E Deus dá clareza através da sua palavra. Quando nós havíamos terminado com a resposta das perguntas, então veio uma pergunta adicional: qual é o título desta brochura? E de fato, através, realmente dado como pelo Espírito, perguntas, pessoas, Deus responde através da sua palavra. Pessoas perguntam, Deus responde através da sua palavra, não através de pessoas. Pessoas perguntam, mas Deus responde, não através de pessoas. Deus responde através da sua palavra. Pois céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Aqui nós temos uma descrição em Atos 20, a partir do versículo 23, senão o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Referindo-se a si mesmo, nada tenho a minha vida preciosa para mim, como sem valor. O valor, de fato, vem na nossa vida somente quando o conteúdo divino é colocado. Paulo, ele vivenciou sobre em si mesmo, sem valor. O valor estava naquilo que Deus colocou dentro dele. E então, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse era o ponto que se tratava, e esse é o ponto que se trata hoje também. A minha vida, eu vivi a minha vida como foi. Hoje se trata daquilo que Deus prometeu à igreja e o propósito e sentido que ele colocou em nossas vidas, que é determinado para a eternidade. Seguimos adiante, a partir do versículo 25. E eis agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passeis pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, ele anunciou, e ele não tem a vida de ninguém na sua consciência. Quem negou, trouxe consigo mesmo, carregou consigo mesmo a responsabilidade. Quem recebeu, para ele, Deus assumiu responsabilidade, iniciou a sua obra e a cumprirá. Irmãos e irmãs, é simplesmente importante que nós recebamos, aceitemos a palavra de Deus e de todo o coração creamos nela, e então ela será revelada para nós, a compreensão nos será aberta para a Escritura, e assim como Paulo escreve aqui, ou Lucas escreveu dele, que nós seremos traduzidos em todo o conselho de Deus. Então, aqui segue, versículo 28, cuidai, pois, de vós mesmos, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, não vossa igreja, a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Que seja agora nos nossos corações ir como oração subir a Deus, fiel Senhor, cuide para que em todos os países na terra, em todo o mundo, onde há igrejas, que o Senhor tenha de pastores de acordo com o seu coração, que não se apacentam a si mesmos, mas que não passam seus próprios conhecimentos e ensinamentos, mas sim como Paulo escreveu a Timóteo, que no ensinamento prove a correção plena. Vocês sabem, a palavra hebraica Torá, que é a denominação dos cinco livros de Moisés, significa, na língua alemã, ensinamento e indicação. Deus deu ensinamento, e nesse ensinamento, ele deu subindicações ao seu povo para o seu caminho. Nós temos o Novo Testamento com todos os ensinamentos, com todas as indicações. E eu pergunto-vos, o que Deus esqueceu? Nada. Tudo está escrito nesse livro até o novo céu e a nova terra. Tudo está contido, foi escrito nesse livro. Aqui trata-se da igreja que ele tomou para si através do seu próprio sangue. Mais uma vez, para a primeira sentença, para chegarmos a esse, sobre esse artigo do internet sobre Maria. Maria é o melhor exemplo do que acontece se uma pessoa que lhe é dada crê nessa promessa. Então, a promessa se torna carne. Então, o Espírito Santo pode vir sobre nós. Maria não precisa ser glorificada. Ela pode, como primeiro exemplo, ela pode ser tomada como primeiro exemplo o que Deus faz quando Ele dá a sua promessa, e a promessa é crida. Então, a palavra se torna carne. Então, acontece uma concepção através do Espírito. Então, acontece o nascimento se nós cremos o que Deus prometeu. Então, nós vemos os exemplos na Santa Escritura. Para nós, referindo-se ao nosso tempo, nós não falamos não como querendo ter direito, nós falamos pela verdade. Toda a construção do conselho de Deus está fundamentado em promessas. Nós podemos voltar a Gênesis 18, quando Deus, o Senhor, deu a promessa para Isaac. Sempre promessas. E para todas as promessas de Deus, em Jesus Cristo, está o sim e o amém. Para quem? Para nós que cremos nas promessas, que aceitamos o que Deus nos prometeu. Isso inicia-se com a promessa do Pai: esperai em Jerusalém até que recebais a promessa do Pai. E serem municiados com poder das alturas, para que nosso Senhor através da igreja, possa cumprir o seu ministério adiante, para que tudo o que acontecesse através do seu ministério pudesse acontecer através da igreja, que o Senhor tem um lugar de revelação aqui nessa terra, um corpo que ele dirige como cabeça e cada membro, e ele pode indicar o lugar a cada membro que pertence a ele. Assim nós cremos que o eterno fiel Deus chama uma igreja para fora e forma mundialmente uma igreja que se liberta, desprende de cada ensinamento de interpretações e falsos ensinamentos, se libertou de tudo isso, está na liberdade dos filhos de Deus, e assim e se submete ao Senhor, submeteu ao Senhor, para que a vontade de Deus possa acontecer. Quão frequentemente nós não dissemos, os judeus, eles têm que voltar à terra das promessas. Isso é um dever divino, porque Deus assim o disse, no fim dos dias, então eu vos trarei de volta ao país, à terra que eu prometi aos vossos pais. Jeremias 31. Antes que Israel fosse espalhada, ele junte-os novamente e plante novamente. Mas aqui está o ponto principal: assim como os judeus de todo o mundo foram, eles tinham que voltar à terra prometida para ter parte daquilo o que Deus prometeu para eles. E no mais tardar, sob o ministério dos dois profetas, que de acordo com Zacarias 4 e Apocalipse 11, quando como terão seu ministério como duas oliveiras, nós temos que estar lá aonde Deus cumpre suas promessas. Nós temos que estar lá onde Deus revela a sua vontade. Nós vemos a reunião do povo de Israel está praticamente já fechada. Nós ouvimos nos últimos meses, não se ouve mais que pessoas vêm da Etiópia ou de algum lugar, voltam. Parece ser assim, que todos voltaram. Naturalmente, aqueles que estão em Wall Street, eles farão seu negócio, seguirão com seu negócio, mas Deus inicialmente, ele fez uma eleição, os 144 mil de cada tribo, 12 mil de cada tribo, e eu garanto, eles já estão lá. Eles só estão esperando para o momento ou o tempo, quando chegar o tempo. Aqui em Atos Apóstolos 20, cuidai, pois, de vós mesmos, e então, versículo 29, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E então vem o pior de tudo, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Este é o ponto aqui. Cada irmão que vem com um novo ensinamento, ele traz, essa é a característica aqui, traz discípulos após si. Isso eu conheço muito bem nisso. Isso pode ser observado mundialmente. Esse grupo segue aquele irmão, aquele grupo segue aquele outro irmão. Mas a verdadeira igreja noiva segue o Senhor Jesus Cristo. A noiva ouve a voz do noivo. A noiva, não houve nenhuma interpretação, não se deixe colocar mais nenhum laço, mas sim permanece na palavra da verdade e é santificada nela. E então, nós compreendemos a palavra, sem santificação, ninguém virá ao Senhor. E a santificação só pode acontecer através da palavra. A tua própria santificação não será suficiente. Precisa vir a santificação atuada pelo Espírito em nós, precisa acontecer. E ela só pode acontecer se nós cremos de todo o coração na palavra de Deus, recebemos e a recebemos revelada e nos encontramos novamente na palavra. Eu vou ler ainda um versículo. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei de noite e de dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O que o irmão Russo, o irmão Schmidt, o que eu devo dizer? Desde 1960, quando Deus deu graça e fez um novo começo, foi feito um novo começo, especialmente desde 1966, quando nós, de acordo com indicações divinas e chamado divino, nós iniciamos com essa maravilhosa palavra, começamos a carregá-la, levá-la, e muitas vezes, frequentemente, com lágrimas, nós admoestamos, nós passamos adiante os ensinamentos. Paulo fala aqui, ele fala 3 anos, nós podemos falar de 33 anos, nós podemos falar de 42 anos. Aonde não cessamos de carregar a verdadeira palavra de Deus, e eu digo para a honra do Todo-Poderoso Deus, nós não tivemos que voltar atrás com nenhuma pregação, não tivemos que corrigir nada, o que nós, em todos esses anos, nós ensinamos. Porque nós somente ensinamos através, a partir da Santa Escritura. E esta é a graça que Deus nos deu. Esta direta e íntima ligação com Ele e com a Sua Palavra. Nosso irmão da Noruega disse ontem, desde o seu 13º ano de vida, para mim, foi a partir do 12º ano da minha vida, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando chegamos nesse lugar chamado Lüneburger Heide. O nosso papai, ele pegou a Bíblia e reuniu toda a família ao redor da mesa e leu, e nós oramos e agradecemos, oramos juntos e agradecemos a Deus. A partir desse dia, eu li diariamente a Bíblia, desde 1945. Diariamente eu li a Bíblia, e o respeito que eu tinha diante da palavra de Deus desde o primeiro dia permaneceu em mim e permanece em mim em toda a eternidade. Isto Deus coloca dentro de uma pessoa. Isso ninguém pode se tomar. Isso nós nos deixamos presentear. Mas ainda da carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, aqui Paulo, aqui nós poderíamos ler muitas passagens. Paulo escreveu aos eleitos que ele cuidou, aos quais ele divulgou a palavra, ainda está escrito, todos que estavam determinados para a vida eterna se tornaram crentes. Os que estavam determinados para a vida eterna. Eles ouvem a mensagem, creem, recebem e vivenciam a graça de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Digam uma vez amém. É bom quando nós temos essa concordância em nós, para que nós falemos. O amém não vale para aquele que está lendo a palavra ou que está discursando, mas sim, o amém é para o Deus, o Senhor. Conhecer, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. E agora vem aqui a justificação, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção. Como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Em 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3, porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundice, nem é feita com dolo, mas assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. O mesmo Paulo escreve aos Gálatas, e no primeiro capítulo, Gálatas, capítulo 1, nesses capítulos, principalmente na primeira carta aos Gálatas, ele fala dos outros evangelhos e disse: mesmo que viesse um anjo dos céus e vos pregasse outro evangelho, que modificasse uma mínima coisa sobre ele, seja anátema, haja uma maldição. Isso não podemos mudar. Isso é um laço e está conectado com uma maldição. E o mesmo Paulo escreve no versículo 10, pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Trata-se da vontade de Deus. Ontem, nós lemos dos três evangelhos, não minha, mas sim a tua vontade. Não o que eu quero, mas sim o que tu queres. A tua vontade aconteça. Vocês sabem que a vontade de Deus foi passada à igreja da mesma forma e que nós somente podemos ser santificados na vontade de Deus e que a igreja está determinada assim como a vontade de Deus se cumpriu através de Jesus Cristo, o Redentor, que a vontade de Deus, através dos redimidos, da igreja redimida, se cumpre na terra, assim, para que nós possamos ver a Deus atuante do princípio ao fim. Eu vos leio da carta aos Hebreus, no capítulo 10. Aqui, nosso Senhor diz, se referindo à promessa de Salmo 40, versículo 8, Hebreus 10, versículo 7. Então eu disse: eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, versículo 9, ele segue então e diz: eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. E nessa, é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Nessa vontade, fundamentados nessa vontade, e nós estamos de acordo com a vontade de Deus, que a sua vontade é, era e é, e que todas as pessoas sejam salvas e que cheguem ao conhecimento da verdade, mas não todos aceitam. Ainda o versículo 14 desse capítulo: pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Para sempre, já plenos, aperfeiçoados, já os viu diante do seu trono, sem mácula e sem ruga. Para que nós saibamos que, nossa obediência por fé pessoal é exigida por Deus. Deixe-me ler de Hebreus, do capítulo 5, a partir do versículo 7. Hebreus 5, versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Irmãos e irmãs, a morte é realidade. Nosso Senhor, ele teve que encontrar a morte. Ele teve que morrer para tirar o espeto, o espinho da morte, para vencer a morte, para vencer o inferno e ao terceiro dia ressuscitar. E a sua vitória é a nossa vitória. E aqui está adiante. E esse é o versículo importante para nós. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, A desobediência nos trouxe a perdição a todos. A desobediência aconteceu quando o inimigo colocou o laço sobre ela e colocou a palavra em dúvida e acrescentou o que ele quis e tirou o poder daquilo que, o que Deus havia dito, e a Eva então estava subjugada à mentira de Satanás. Ela conscientemente entrou nessa mentira. Então vejam, não somente sobre as primeiras pessoas, mas sim sobre todos nós, veio a morte. Então, a morte veio, passou para todas as pessoas, e por isso veio nosso Senhor e Redentor. Ele foi o único o qual a morte não tinha poder, mas como a nossa culpa foi colocada sobre ele, e o salário do pecado é a morte. Assim, Paulo escreve aos Romanos, é a morte. E então, porque ele, de fato, tudo, ele tomou tudo sobre si, nosso pecado, nossa culpa sobre si, e ele tirou a parede de separação, tudo, ele tirou a inimizade, tudo ele tirou, até a cortina no templo se foi rasgada, tudo, para que tudo se tornasse visível a todos. Aqui Deus, a partir de cima, ele respondeu: o caminho ao lugar santo está livre. Todos os que lhe obedecem. Deixe-nos sermos filhos de Deus, obedientes à palavra de Deus, pois a desobediência pode e é igual ao pecado de feitiçaria. Então Paulo pode perguntar: quem vos enfeitiçou? Vocês fizeram um bom começo? Porque isso aconteceu com vós agora? Ainda a consideração, o irmão Branham, ele viu que a igreja sairia do passo. Ele viu a noiva como estava vestida, muito quase sem roupa. Se podia ver tudo nessas irmãs que o irmão Branham viu numa face, numa visão, e isso deve ser a noiva. Irmão Branham, ele pensou consigo: isto é o resultado de todos os meus anos de divulgação da palavra de Deus? Com esse resultado, eu posso passar diante de Deus? De fato, valeu a pena o meu ministério? Então, ele foi mostrado a noiva mais uma vez, maravilhosamente vestida de branco, sem mancha e sem ruga. Então ele diz tão bem: a noiva está novamente no mesmo passo, foi trazido novo, o mesmo passo da palavra. Então ela saiu do passo quando ela se afastou, da palavra. Irmãos e irmãs, nós não somos fanáticos, mas nós cremos nessa palavra de Deus, na sua plenitude, e nós cremos que o Senhor, ele terá uma igreja sem mácula e sem ruga. E se nós, nesse fim de semana, se nós não tocamos em todos os ensinamentos que existem nas igrejas livres, todas as interpretações definidas em concílios, em sinódios definidos, nós cremos no conselho de nosso Deus. Isto, o que Deus, desde a eternidade, já determinou. Irmãos e irmãs, prezados amigos, nós dizemos com Pedro e nós falamos com verdade. Também nós não seguimos fábulas mirabolantes, mas sim a palavra de Deus. E a palavra profética, é uma luz no nosso caminho, se tornou uma luz no nosso caminho. Pela graça, nós e recebemos orientação, e se eu digo mais uma vez aqui, a orientação, como nenhum político pode ter, ninguém pode ter. Pois Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele trouxe ao ponto, quando ele falou do dia do Senhor, que virá como um laço sobre toda a terra. Vós, amados irmãos, não estejam nas trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão à noite. Deus nos deu luz, nós nos alegramos por isso, por Ele falar conosco. Nós nos alegramos por podermos crer na sua palavra e vivenciar assim como Ele nos dá revelação e mais revelação. A Deus o Senhor, seja todo o louvor, toda a honra por Ele ter tomado o seu povo recebido o seu povo e nós, sobre todas as, entre todas as vozes religiosas que existem sobre a terra, Ele nos ter dado a sua voz, nos deixar ouvir a sua voz por sua graça, de acordo com a palavra da Escritura, meu rebanho, minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Quem quer que pertença ao rebanho do Senhor, nesses dias ouvirá a voz do pastor. E então, nós estamos novamente na palavra, quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A maioria tem dois ouvidos, mas tem que ser audição interior. Não pode entrar aqui e sair pelo outro lado. Precisa entrar, cair no coração. Precisa se tornar revelação. E hoje eu quero saber se as reuniões que Deus nos dá, para as quais nós nos reunimos de longe, que nós não poupamos esforços e custos e nada. Vale a pena nós irmos aqui, são os dias e horas de preparação. Deus nos dê a graça de tomar o tempo, dar valor ao tempo, enquanto nós o temos. Onde Deus abençoe a todos. Nós nos levantamos para oração. Hoje eu quero perguntar quantos estão aqui que querem receber revelação de Deus. Não vem tudo num dia só, não tudo em uma pregação, mas vem assim como nós recebemos, podemos receber, assim nos é dado por Deus. E nós então passaremos de clareza a clareza, de verdade a verdade, de revelação a revelação, seremos guiados em tudo nisso, em tudo isto. E nós sentimos que o Espírito de Deus está atuante em nosso meio, que a obediência pela fé, que a fé pela obediência, quer atuar em nós, que Ele quer atuar em nós, e hoje nós compreendemos um pouco mais que a igreja é o lugar de revelação de Deus na terra. O corpo de Jesus Cristo, através de um espírito, para um corpo batizado. Paulo escreve que a cada um que será dado o dom de acordo com a vontade de Deus. E então os diversos dons e ministérios estão listados, seja em 1 Coríntios 12 ou 14, e entre eles está o capítulo do amor. Por favor, não rompam o mandamento do amor fraternal. No amor fraternal vem o amor geral. Não deixai nada entrar em vossos corações que possa ter possa trazer uma raiz de amargura, pois está escrito em Mateus 5, no Sermão do Monte: bem-aventurados são aqueles que de corações puros, pois estes verão a Deus. Deixe-nos cuidar disso. Não o que outros fazem, cada um cuide de si mesmo. E então Deus estará conosco, e o Espírito de Deus nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e nos convencerá, não eu, mas hoje como igreja, e em todo o mundo, nós queremos fazer uma oração conjunta para o trono da graça de Deus, para que dentro da mensagem venha uma virada para que pessoas sejam arrancadas de todos os laços, sejam desprendidas de todos os laços e não permaneçam mais, não mais sigam uma pessoa e seus ensinamentos, mas sim sejam colocados nos passos do Senhor e entrem seguindo, seja encontrado seguindo o Senhor, assim como ele disse, segui-me, que Deus possa trazer a virada para que todos que escorregaram da verdade, foram arrancados da verdade, mas pertencem à noiva, que eles sejam trazidos de volta em todo o mundo, em todo o mundo, onde quer que estejam, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Juntamente vamos orar. Pai Celestial, nós chegamos diante de sua santa face. Amado Senhor, hoje não se trata dos 3 anos de Paulo, ou de 33 anos, hoje se trata da eternidade. Amado Senhor, ó Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Faça um fim com todas as enganações, seduções, faça um fim. E guie o teu povo de volta à tua palavra, à tua verdade. Amado Senhor, tu eterno Deus, nós glorificamos a ti, nós honramos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito, e te agradecemos pela vitória do Calvário. Amado Senhor, traga a noiva de volta, traga a noiva de volta no passo, no mesmo passo, em concordância com a tua santa palavra. Aleluia, aleluia, glória e honra seja ao nosso Deus de eternidade a eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifiquem a Deus, glorifiquem a Deus. Ele nos ouviu, ele nos ouviu. A virada está introduzida. O Senhor está tomando essa causa do seu povo por si mesmo. Aleluia! 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 Grande Deus, abençoe da abertura do sol, do nascer do sol até o seu pôr. Iniciando na Nova Zelândia, onde o sol todo dia surge e continue sobre a Austrália, e que toda a terra, todo mundo seja iluminado da revelação que tu destes. Grande Deus, a ti nós damos a gratidão por tudo de bom que tu fizestes em nós, através da graça que tu fizestes. Aleluia. 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 Glória e louvor e honra seja ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Talvez venha nosso irmão aqui, nós sentarmos. Por favor, venha e diga algumas palavras, amado irmão. Somente diga algumas palavras. Sim, 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 meu amado Senhor. Amém. Amém. Vocês estão? Essa palavra é boa. Essa palavra é boa. E é saúde para os nossos corpos, é saúde para os nossos espíritos e para os nossos pensamentos. Só uma coisa pode nos separar da palavra. De fato, duas. Essa incredulidade. E se nós paramos de nos alimentar na palavra, se nós, no momento, nós como paramos de nos alimentar na palavra, então nós abrimos abertura para que o inimigo venha com sua sedução. Então nós não temos nada para com o qual nós podemos e o inimigo sabe que nós não podemos, e Deus sabe. Se nós recebemos a revelação que nos é mostrada, então nós seremos vitoriosos. Jesus nos diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Nós sabemos a palavra é a verdade. E a verdade nos liberta. É somente a verdade que vocês reconheceram. É somente a verdade que foi revelada para você, que vos libertará. No cristianismo há mais do que a salvação. Há mais, há um grande milagre, maior milagre para acontecer com um homem e com uma mulher. Que Deus, que nos Deus nos dá toda a palavra, de Gênesis até Apocalipse. E esse livro está cheio das promessas de Deus. Está cheio de poder. Amém. Nós não temos vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Porque esse é o poder da redenção. E nós sabemos, Hebreus 4, versículo 12 nos diz que a palavra é viva e poderosa e atravessa no espírito e nos ossos e na medula. Amém. Somente através da palavra que nós baseamos, nós podemos basear as nossas vidas. Eu sou muito alegre de poder estar aqui para ver um ministério que não está baseado em ensinamentos teológicos ou filosofias, também não fundamentado em Branham, mas baseado na viva palavra de Deus. Amém. Amém. E se você vai para a África, o diabo está com vocês porque vocês pregam a palavra. Não porque vocês estão pregando a mensagem de Billy Graham, ou de Evel Frank, ou William Branham, ou quem quer que seja. Se vocês pregarem a mensagem de Jesus Cristo, o inimigo está ouvindo e virá a reação. E a manifestação de Deus estará lá. Eu estava na Índia alguns anos atrás e eu estive num vilarejo. Eles jamais tinham ouvido o nome de Jesus. Eu perguntei, vocês conhecem Gorbachev? Eles disseram, não. Eles não podiam ler. Eles não tinham televisão ou rádio. Eles eram os mais pobres.
Bill Clinton?
Vocês conhecem Bill Clinton?
Não.
Ronald Reagan?
Gerhard Schröder?
Gerhard Schröder?
Não.
Vocês conhecem Jesus? Imediatamente, eu disse o nome de Jesus, houve uma reação. Pessoas começaram a gritar. Até o inimigo, o diabo começou a gritar. Porque algo neste nome, pois está tão cheio do poder de Deus, onde quer que você vá, onde vocês vão, o inimigo teme, ele está tremendo. E ele diz à sua armada, não os faça, não faça falar o nome de Jesus. Não os faça trazer a mensagem, a palavra de Deus. Pois então haverá avivamento. Eu estou alegre pelo convite que você deu. E você faz um ótimo trabalho pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que nós temos que prezar aqueles que nos trazem a palavra. Então, glória seja a Deus. Eu creio numa virada para a Alemanha. Eu creio num grande avivamento virá. Isso começará em nossas vidas. E a palavra está em nós e permanece em nós, e nós atuaremos na palavra, falando a verdade. Thank you. Amém. Amém. Pai, eu te agradeço por cada um nessa congregação. Não saiam como vieram, mas deixe seus corações serem transformados e deixe seus pensamentos sejam renovados pela sua palavra e os aprume de acordo com seu Espírito na sua palavra. Nós te agradecemos por tua palavra, no qual está o poder, está a unção, está dentro. E nós podemos viver, respirar e nos alimentar da palavra. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Todos os noruegueses falam um pouco de alemão. Irmão Miskis, por favor, envie uma saudação somente com algumas palavras. Esse é nosso irmão Miskis. Esse é os frutos primeiros no Brasil. Eu creio que todos os nossos corações estão preenchidos com a palavra de Deus, com esse alimento nessa manhã. Nós ouvimos o que nós, em um outro lugar, nós ouviremos, porque a verdadeira e santa palavra de Deus está sabido nesse tempo. Eu não posso encontrar nenhum outro lugar onde uma melhor palavra, onde um poder de tal, com tal força sai desse lugar. Essa verdadeira palavra que nós temos nesse livro, nós temos que amar todos. E eu amo essa palavra. Cada coisa que está aqui, eu tenho mais Bíblias. Isso é meu pão diário. Isso tem que ser nosso pão diário. Nós temos que fome e sede da palavra. Então Deus nos abençoará. Ele nos dará poder. Nós teremos medo de nada, somente ter o temor de Deus. E Deus nos levará mais, revelará mais profundamente nessa palavra. E esse nosso acompanhante em todos os lugares, nós temos a certeza que nós somos filhos de Deus, pois amamos a Deus e amamos nosso amigo e amamos também nossos inimigos. É. Isso também é um povo que carrega o amor de si. Também vi. Eu senti tal amor enquanto verdadeiros irmãos e irmãs. Isso é a graça de Deus a todos nós. E peçam a Deus que nós permaneçamos na sua graça. E Deus nos abençoará e revelará e nos guiará até que todos nós estejamos na eternidade para ser. E nós teremos e que tenhamos fé e nos guiará todos e nós estaremos todos juntos. Deus abençoe. Eu os agradeço. Deus abençoe. Eu não sou pregador, mas eu agradeço a Deus. Sim. Eu não. Vocês querem sentar? Todos querem sentar alguns momentos ainda? Que o irmão Kupfer venha aqui, que dê algumas palavras aqui, por favor, venham. Venha aqui. Então, as duas irmãs ainda cantarão um hino para nós, que o irmão Russ possa fazer o fim. Importante é que nós sejamos totalmente abençoados, possamos sair daqui. Não tenham pressa hoje. Grandemente louvado e grandemente glorificado seja o nosso Deus. Aqui está Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje é hoje, agora é hoje. Então Ele está aqui, em toda humildade. Nós buscamos e olhamos para Ele. Após o que tudo foi dito aqui nas últimas 24 horas, nós podemos, nós como crentes, nós não somos incrédulos, nós só podemos ser sim e amém e dizer, Senhor, ajude-nos. E eu também tenho que dizer, nós podemos dizer, Ele já nos ajudou, Ele nos tirou os laços. E nós sabemos onde nós vamos, pois nós cremos as promessas, e isso não é nossa obra, é a sua obra. Seja de dentro, de fora, do interior, do exterior, onde da França, meus irmãos, ou de algum lugar da Europa, ou de algum da Noruega, mas a palavra é a mesma. E a palavra vem para nós porque somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz e nós cremos na sua palavra. Ele disse, estamos no seu caminho, e se estamos como Cristo no seu caminho, então nós chegaremos ao alvo. Que possa ser assim, em gratidão. Pai Celestial, grande e poderoso Deus, eu te agradeço pelo grande privilégio de vir aqui. Hoje, nesta hora, eu clamo a Ti, ó Senhor, ajude-nos, dê-me um coração puro e uma consciência pura para que possamos levar mãos puras e alma pura, que possamos estar contentes e alegres, que esta oração, que todos os nossos pensamentos possam ser encontrados na Tua vontade, abençoe-nos. Nos guie novamente, como Tu prometestes, na unidade do Teu amor. Grandemente louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso, santo nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cantamos tudo novo e nos sentamos após, e as irmãs nos cantarão um hino.
Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt, hast du vernommen die Kunde, wie die Seinen belohnt, wenn erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein mein Herz es jubelt und lacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Muito obrigado. Em breve, nós, que bem, nós estaremos, entraremos louvando. Meus pensamentos vão em 34 anos, quando essas duas irmãs, muito jovens, vieram nos lagos Mazuros, estavam sentados em uma reunião e pela primeira vez ouviram a palavra de Deus. Quando eu fiz a minha viagem através da Polônia, a parte da antiga Prússia Oriental agora faz parte da Polônia, e me alegra, simplesmente se movimenta-me repetidamente, renovadamente, quando eu vejo os primeiros frutos, assim, de todos os povos, línguas e nações. Deus chama para fora. Irmão Schmidt, nos saúde os irmãos na Moldávia, os saúde em Iskorok, em todos os lugares, na Bielorrússia, na Ucrânia, Moldávia, em todos os lugares. Até pregadores batistas estão ouvindo, com suas igrejas estão ouvindo a palavra. A palavra está passando, sendo passada adiante, e o Senhor chama para fora. Nós somos, então, muito gratos a todos os irmãos que fazem as traduções. Deus vos abençoe. Eu sei quão difícil é traduzir diretamente, mas Deus dê graça, sim, para que todos recebam tudo corretamente, e o resto, então, de todas as formas, o Espírito Santo atuará em todos nós. Eu levarei saudações para a Romênia, se Deus permitir, o próximo fim de semana, eu estarei na Romênia. Então nós veremos como seguir. Deixe-nos orar um para os outros, jamais falar sobre uns sobre os outros, mas sim orarmos uns para os outros, ou orarmos uns com os outros. A partir de hoje, jamais, não mais, não falar sobre outros, especialmente não, se não estão presentes. Por favor, não. Não façam. Não façam. Não digam nada sobre um outro para um terceiro, mas orem por todos. Orem por todos. E Deus nos ajudará a todos. Irmão Russo, por favor, diga-nos mais algumas palavras e um resumo. Sim, por favor, irmão Russo. Hoje nós temos tempo. Eu creio, nós somos... Temos que dar muita gratidão ao Senhor pelo maravilhoso fim de semana, pela maravilhosa mensagem que nós ouvimos. E que o Senhor possa nos dar graça a todos nós, onde quer que nós nos encontremos, quando nós voltarmos para os nossos lugares, que nós não nos esqueçamos dEle, e para que nós estejamos orando uns para os outros e tragamos a gratidão, que nós especialmente oremos por nosso irmão quando ele estiver novamente em viagem missionária. Eu creio que nós temos que estar uns para os outros de fato e trazer tudo ao Senhor. A palavra foi maravilhosa. Sim, que o Senhor possa manter essa palavra nos nossos corações e que nós possamos manter e que possamos nos repensar essas palavras. Eu estou alegre por todos terem vindo e também querem enviar saudações onde quer que vocês vão para casa, em todos que nos conhecem. Que o Senhor possa abençoar a todos vós, é minha oração. Nós chegamos agora ao fim e podemos somente dizer a graça de Deus. Só podemos glorificar a graça de Deus. É assim nós queremos, do pequeno livrinho, juntamente queremos cantar o hino 318 e chegarmos ao fim. 318. Pai Celestial, nós te agradecemos por teu poderoso falar também nesse fim de semana, Senhor. Nós te agradecemos por tua graça, por tua fidelidade que nos encontra, Senhor. E pedimos, permaneça conosco, fiel Deus, ajude a todos, também ajude aqueles que não puderam vir à reunião. Por favor, abençoe também os idosos, doentes e fracos. Ajude todos onde há dificuldade, ó fiel Senhor. Todos os doentes nós colocamos diante de Ti, Senhor, que não puderam vir, Senhor. Mas Tu és o grande médico e ajudador, Senhor. Tu conheces todos os problemas, Senhor, e somente Tu podes, Senhor, cuidar e apaziguar todas as coisas. Nós te agradecemos por tudo e te damos somente a Ti a honra. Esteja conosco, adiante conosco, precioso Senhor. Nós pedimos tudo isso no Seu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Amém. Também damos saudações especiais às irmãs no Chile e também a todos. E para o nosso irmão na Noruega, ele tem a fé para um avivamento na Alemanha. Essa fé talvez falta para todos nós que temos um passaporte alemão, mas hoje eu também gostaria de ter o pedido para a Noruega. Há muitos, muitos anos atrás, nós tivemos as reuniões mais abençoadas na Noruega, em Oslo, em Trondheim, em Sien. Simplesmente são as reuniões mais abençoadas. E em algum tempo, alguns anos atrás, veio o inimigo com o ensinamento de trovões e irmãos vieram e de fato partiram a igreja do Senhor. Cada um colocou seus próprios laços sobre as pessoas e hoje todos caminham em diferentes direções. Se há um país que está, todos os países estão no meu coração, mas hoje, porque nosso irmão da Noruega está aqui, está especialmente no meu coração que Deus, na Noruega, possa abrir novamente as portas, dar novamente graça para que as pessoas saiam das prisões espirituais, sejam desprendidas, libertas, e que a liberdade possa ser pregada, como o nosso Senhor fez em Lucas 4, os estão amarrados se tornaram livres, e os presos também. Então, que Deus possa dar graça. Nosso irmão ainda é um evangelista livre, e Deus pode também o ajudar e colocar em conexão com Deus e conosco também, nos mostrar o caminho correto. Levem saudações para a Áustria, nossos irmãos de Kitze. Deus abençoe a todos vós. Deus abençoe, de fato, todos, de perto e de longe. Irmãos e irmãs, em breve, nós estaremos lá, na grande mesa, sentados, e teremos a ceia com nosso Senhor. Fizeremos a ceia com o Senhor. Isto é realidade. Aqueles que Ele predeterminou, Ele justificou, e aqueles que Ele justificou, Ele também santificou. E a Ele lhes deu a glória divina. Estaremos lá, aleluia, louvado e glorificado seja Deus o Senhor, especialmente todos que estão aqui, que estiveram aqui pela primeira vez. Nós os convidamos novamente, voltem, venham novamente e venham todos novamente, e Deus nos abençoará juntamente e estará conosco. Eu digo mais uma vez, Levem saudações a cada país, em cada lugar. Nós somos uma grande família. Nós todos pertencemos ao Senhor nosso Deus. A Ele seja a honra e o louvor eternamente. Mas ainda o coro amado do irmão Branham, o coro preferido do irmão Branham, eu amo porque ele primeiro me amou. Eu amo porque ele primeiro me amou. Amém. Amém. E hoje, cada um aperte a mão do seu e diga simplesmente, eu te amo, Deus te amo, sim. Assim, quando vocês têm amor uns com os outros, então o mundo reconhecerá que vocês são os meus discípulos. Amém.